E o Leadercast chega até você com apoio da Nakata, a escolha dos profissionais quando se trata de peças de suspensão. A Nakata é sinônimo de durabilidade e confiança para o seu carro, moto ou caminhão. Seja na estrada ou na cidade, optar por Nakata significa manter tudo azul pela frente. Consulte seu mecânico de confiança e escolha Nakata para tranquilidade no trânsito. Lembre-se, paz no trânsito começa por você e a qualidade começa com Nakata. Saiba mais em blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. A convidada de hoje é Ana Rita Zanier, italiana há 27 anos no Brasil, foi sommelier-chefe do Expand Group Brasil por 16 anos, atendendo inclusive ao Papa Bento XVI na visita ao Brasil. Foi responsável pela montagem e a gerência de várias lojas e franquias em todo o Brasil e ainda na Itália. Fundou o Wine Education com a missão de divulgar a cultura enogastronômica no país e formou milhares de profissionais do setor. Hoje, Ana administra a própria empresa de consultoria enogastronômica e suporte a importadoras e produtores. Uma conversa expansiva sobre Itália, Brasil e vinhos. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que a minha convidada veio para aqui, né? Estava eu no meu dia a dia, quando eu recebo o recado da Fernanda Sabino, que é uma amiga em comum. Isso. A Fernanda faz um trabalho muito legal, eu não sei se ela ainda faz, eu sei que ela fazia com vinho lá em Sorocaba. Como
faz,
é que chamava?
Faz, é Women and Wine, faz Women, em Sorocaba e em São Paulo,
Women
periodicamente.
And... Isso aí, aí ela mandou para mim uma mensagem, falou, cara, você tem que conversar com a Ana, Ana é enóloga, é italiana e tudo. Eu falei, bom, cara, entrei em contato ela na hora, né? Já eu vou, então seja muito bem-vinda. Nós começamos o programa sempre com três perguntas, tem três perguntas que você não pode errar. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Então, meu nome é Ana Rita Zanier, parece francês ou italiana?
Danier.
Zanier.
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 Isso. Sou italiana del Friuli Venezia Giulia, tenho 63 anos e sou sommelier.
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 A mulher que mexe com vinho.
Isso.
Por isso está com a roupa da cor de
Exato,
vinho.
Exato, pronto.
Então, vem para fazer, né? Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Esse teu português está muito bom? Você está no Brasil há quanto tempo?
Há 27 anos. Ei, até que está ruim agora. É português.
É uma italiana esculhambada.
Bom, perder o sotaque em São Paulo é difícil.
Não dá,
porque
né?
Acho que até o próprio paulista tem sotaque italiano.
Tem, aqui é complicado. Se for lá da Moca, então, pelo amor de Deus, lá vai ficar, né? Hoje em dia já mudou um pouco, mas já foi mais pesado, né? Mas São Paulo, a colônia italiana aqui é uma coisa de louco, né? Você nasceu onde? Como é o nome da cidade que você
então,
nasceu?
Então, a minha cidade é uma cidade de 10 mil habitantes.
Sim.
Fica no extremo nordeste da Itália. Sou nordestina da Itália. Sim. De Spilimbergo.
Spilimbergo. Nunca ouvi falar de Spilimbergo.
Se eu tivesse nascido lá, nem também eu não teria ouvido falar. E fica no Friuli Venezia Giulia, que também é uma região da Itália muito pouco conhecida.
Uhum.
Se chega no Vêneto e depois passa para a Áustria. Só que no meio, entre Vêneto e Áustria, existe o Friuli Venezia Giulia, que é uma cidade multiétnica, porque é Friuli, que é própria do Friuli, das Alpes friulane.
Sim.
Veneza, que pega uma parte do Veneto, da República di Venezia, da parte baixa.
Sim.
E Giulia, dos Alpi Giulia, che è a parte da Slovenia. Então,
Entendi.
Ela tem uma cultura. Se você vai, por exemplo, a Pordenone, que é uma das principais cidades do Friuli, tem uma influência de Treviso Veneta.
Uhum.
Se você vai a Udine, você fica no coração do Friuli, cultura friulana. E se você vai em Trieste, Gorizia é meia eslovena e meia italiana. Então, são três etnias em uma única região, que não é que se gostem também muito entre elas.
Sim,
tá?
Não, isso é característica europeia.
É,
né?
É,
todo lugar na Europa é toda...
É. Então, assim, é muito diferente, até podemos nem falar dialeto, a língua. Porque, por exemplo, em Pordenone si parla meglio veneto, che è un dialetto da lingua italiana. In Trieste, triestino, che também è un'influenza veneta, perché a parte da Croazia, Slovenia, Pirano, era veneto, per la storia também da ser cedido, depois da guerra, eccetera, eccetera, e è influenza. O Friuli, ele fala friulano, no? Que é ladino, do norte, celtico do norte. Não é alemão, é diferente de tudo. Por exemplo, se eu quero dizer, vamos dizer, até tem algo de português, porque tazzina de café, em italiano, sim, uma taça, uma tazzina, em friulano é uma chicara.
Chicara.
Chicara, em português é xícara, sim, olha. Sim. Depois, por exemplo, não sei, il burro, que é a manteiga, em friulano é esponja.
Sponge.
Sponge, é tudo diferente. Eu fui criada em friulano. A minha língua primeira é friulano. Porque em casa se fala friulano ainda hoje. E depois, com 6 anos, eu fui na escola, no primário, comecei a falar italiano.
Então, que assim, loucura, é quer dizer, você é tem duas línguas.
Eu tenho duas línguas. Eu na minha casa falo uma língua e fora na rua, se não tiver...
Fala comigo em friulano.
Do Lavento, do sul do estado, já tu fala. Da onde você veio, que você fez e onde você foi.
Fala de novo, devagar.
Não, devagar até que dá próprio. Ou, por exemplo, outra palavra que é parecida com português é chiadrea.
Chiadrea
é cadeira. Uhum. E em italiano é sedia.
Sim, não tem nada a ver uma coisa.
Nada a ver.
Vem cá, e quem nasce lá não tem um problema de identidade, não?
Não, pelo contrário, são muito orgulhosos.
De estar ali?
Muito. Mas... eles querem colocar agora Friuli na escola, friulano na escola, porque tem um dicionário próprio, e eles não querem perder a cultura. Porque, assim, vamos dizer que até a minha geração, que eu tenho 60 anos, em casa se falava friulano. Os filhos dos meus coetâneos não ensinaram o friulano para os filhos, porque era aquela coisa que era vergonhoso, que era coisa de pobre, que é o rico, porque sabe aquela coisa de que se acha que cresce, sei lá, economicamente, tem que ficar mais chique.
Guardando as proporções, eu sou de Bauru.
Ah.
E no interior de São Paulo se fala porta, porco, Fernando, com orgulho. E São Paulo, capital, você fala porta, porco, Fernando, com orgulho. No Rio de Janeiro você fala porta, porco, Fernando, com orgulho.
É,
né?
Cada um.
Esse porta, porco, Fernando é coisa de caipira, do interior. Então a gente vem para a capital e quando chega aqui começa a falar, o pessoal, esse sotaque aí não vai muito longe não.
Tem mais, porque meu pai é friulano. E minha mãe é veneta, porque meus avós de parte de mãe são vênetos. Em Vêneto se fala só veneto. Aliás, posso quase dizer que o veneto não fala italiano. Quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, eu encontrei o miolo. Assim, que veio me conhecer, que veio, depois te conto, eu veio para uma importadora, onde conheci várias gente do mundo do vinho. Conheci o miolo e falou para mim, me parla italiano? Só que mi parla italiano não é italiano. Io parlo italiano. Sim. Só que o Veneto, ele é tão parecido com o italiano, que, por exemplo, o meu avô faleceu com 85 anos, nunca precisou falar italiano, porque todo mundo entendia. Então, na casa da minha mãe, se falava Veneto. Então, eu ia na casa da minha avó, falava Veneto. Na casa da minha casa, da meus outros avós, falava friulano. Eu ia para a escola e falava italiano. Ou seja, esse é legal, sabe por quê? Porque te dá um aspecto. Essa coisa, eu descobri muitas coisas aqui no Brasil que não sabia na Itália, que não tinha preparado. O brasileiro, ele vai para a Itália e fala, e pode ser até fala assim, nossa, eu fui para a Itália e eu me senti em casa, só que eu não tenho descendência italiana, sei lá, eu tenho descendência árabe, libanesa, sou português.
Sim.
E aí, o fato que eu te contei agora, que eu na minha casa, com tudo que sou de uma geração relativamente recente, falava 3 línguas, é porque a Itália foi unificada em 1861. Sim. Ou seja, a Itália, como unida, é muito mais nova que o Brasil. E a Itália, todo mundo sempre queria a Itália para entrar para a Europa, era uma porta de entrada de todos os asiáticos, os moros, os longobardos de várias gerações, os etruscos, os gregos. Então, assim, a Itália tem uma cultura, seja de cultural, de língua, etc., culinária, enológica.
Eu não consigo imaginar outro país no mundo que você tenha tão claramente culturas diferentes, tão perto uma da outra.
Tão perto.
Porque cada lugar que você vai para a Itália, você está num lugar diferente. Você vai na Toscana, é uma coisa. Você vai para a Costa Amalfitana, é outra coisa. Você está lá em cima, em Roma, é outro
você
pedaço.
Você tem um mundo na Itália.
É tudo diferente, né?
Que as pessoas que vêm de vários lugares do mundo, um árabe vai na Itália, fala, puxa, eu acho que eu estou na minha Arábia, lá, sei lá, estou na Mesopotâmia, estou na Grécia, estou na Áustria. A parte, se você faz uma análise, que é interessante fazer isso, ninguém pensa isso. Se você faz uma análise da Itália renascimental, ela é como se fosse um mosaico. Porque você tem a parte minha, onde eu morava, onde eu moro, onde a minha família mora, que era um império austro-húngaro.
Sim.
E sempre foi, devolveu, voltou. Então, nós temos uma área lá, austríaca, germânica. Depois você tem a parte central, que é Lombardia, que era dominada para grandes famílias locais. Os Gonzaga, os grandes famílias que eram grandes nobres que dominavam os territórios. Era o feudo, feudatário, e os feudos, os súditos, eram grandes famílias na parte da Lombardia. Depois você virava para o Piemonte, era a influência de Savoia, francesa. Piemonte, dialeto piemontese, francês. As uvas que se encontram na parte da Val d'Aosta, Piemonte divisa com a Áustria, é francês. Aí você se desce na parte do coração da Itália, que eram os Estensi, grandes famílias também poderosas na Emília-Romagna, na parte da planície padana, então grandes famílias poderosas da Itália, era como se fossem estados diferentes, porque a família do Gonzaga não deixava entrar os Estensi, a família desse era briga direta. Aí você entra na Toscana, também famílias nobres, e tive uma época, por exemplo, que foi muito dominada pelos Medici, que eram famílias poderosas que não eram nobres, mas eram grandes comerciantes, então eles se enriqueceram com as conquistas das Índias, das comércios, então poderosíssimas. Daí você vai no estado do Vaticano, Roma, toda a parte de Roma era a parte vaticana, o clero, que também era fortíssimo. Se você pensa que todas as famílias nobres que nós falamos agora, antes, tinha que ter um filho papa para poder ter o poder.
Sim.
Poder eclesiástico.
Não era padre, era papa.
Papa,
tinha que ser papa.
Não,
sim.
Era papa. Para poder o poder ter eclesiástico e o poder mesmo. Aí você vai no sul, e aí são os moros, aí são a Sicília, o reino delle due Sicília, era árabe. Os moros. Então, assim, o que é a Itália? Quando foi unificada? Sabe quem unificou a Itália? Giuseppe Garibaldi.
Sim.
Unificou a Itália, que todo italiano odeia Giuseppe Garibaldi.
Eu vou te passar um link. Eu fiz um episódio do Café Brasil chamado Va Pensiero.
Ah, sim.
E ele começa com a morte do Giuseppe Verdi. E aí eu pego a ópera e vou contar. Então eu preparei um episódio para quem não gosta de ópera, curtir ópera. E ele é baseado todo na história da canção.
Então,
que era,
tudo, né, que eu te falei.
É muito legal, é emocionante. Você vai gostar de ouvir lá, né?
Então essa é a história.
Começamos o programa, bem que você comentou, né? A gente não sabe direito do que vai falar.
Eu não sei direito, eu adoro, porque eu tenho tanta coisa que passa assim
programa.
Na minha cabeça.
Começou com uma aula sobre Itália, entendemos um pouco da Itália aqui. Se for falar da gastronomia italiana, então nós vamos ficar aqui até amanhã.
É tudo o, né, que eu falei, é tudo, sim, influência de tudo
aí,
que você possa imaginar.
Isso aí. Você tem irmãos?
Sim, eu tenho uma irmã que é um ano mais nova. Minha mãe fez os departamentos. Primeiro nasceu meu irmão Odorico em 1951. Em 1952 nasceu meu irmão Stefano. 10 anos depois nasci eu,
sim,
em 61, e minha irmã em 62. Então minha mãe primeiro cresceu os homens
e
depois começou com as mulheres.
Perfeito, muito bem planejado.
Não foi planejado,
Ela só queria um.
O
que sua mãe e seu pai faziam?
Então, meu pai, ele era, na verdade a minha família é toda família de... parece até feio, não feio, mas é uma profissão. Naquela época existiam, não era açougueiro, mas eles comercializavam gado. E a minha família, a minha casa era como uma mini fazenda.
Sim.
Então a gente criava gado e meu pai também comercializava gado para vender, para bater, era essas coisas que se... E depois na minha casa tinha moinho, moinho a água, uhum, para moer a farinha. Então, toda a cidade levava na minha casa a farinha, o milho, para fazer, seja farinha para farinha de trigo.
Beneficiava, ele fazia farinha, ele cobrava por isso.
Ele cobrava para moer. A gente tinha, sabe aqueles moinhos com aquela roda de pedra? Então, moinho era a criação de animais, era como uma mini fazenda. Uhum. Minha mãe ficava na fazenda trabalhando, porque às vezes as mulheres trabalhavam muito, e o marido saía, fazia os negócios dele, era meio intermediário. Uhum. Meu pai faleceu muito novo, faleceu com 43 anos, ficou doente.
Quase, porque naquela época a idade média devia ser 50
sim, bom,
anos.
É, não, 40 exato. Anos, é. Mas minha mãe, em compensação, que trabalhou, faleceu com 96 agora.
Então, você, como é que fala apelido em italiano? Apelido.
É, ele... in italiano è soprannome, il soprannome,
soprannome
non è il cognome, no, chi è soprannome è il cognome, là si chiama soprannome, per esempio il mio soprannome in famiglia che era Concina.
Ma il suo appellido então è?
Concina.
Concina.
La mia famiglia era Concina, perché tutta nasce, io nasci in Spilimbergo, che tem 10.000 abitanti, nasci. Il municipio è di Spilimbergo, ma io nasci a Istrago, a 3 km di Spilimbergo, onde tem 500 abitanti.
Che già è una altra conversa.
E mia mãe nasceu a Tauriano, che sono mais 3. Então, cada é como se fosse um bairro, mas a gente não fala que é bairro, é uma outra cidade.
É
outra igreja, tem tudo.
Sim, tinha lá um... Tinha uma espécie de um prefeito na cidade, que eu não sei que nome você vão dar lá.
Não, é um cara lá, mas
tem lá,
é
lugar,
mais...
Tem um lugar que era um burgomestre, em outro lugar era não sei o quê.
Ah, mas aí já na época antigas. E cada família tem o sobrenome.
Uhum.
O sobrenome nosso era Concina. Depois sono Kei dei Crepes, Kei di Pascon. Pascon, por exemplo, o sobrenome, il cognome é De Paoli, mas a família é Pascon.
Entendi. Mas quando eu falo você do apelido, é aquela coisa que a criança tem. Por exemplo, a criança cabeçuda vai ganhar um apelido. Ô, Cabeção. A criança que tem o pé grande, ô, Pezão. Na Itália você fazia assim?
Muito,
você...
muito.
Qual era o teu apelido quando você era
o criança? Meu? Ah, eu não tinha. Acho que eu não me lembro. Puxa, nunca mais pensei nisso. De repente eu tinha esquecido.
Como é que te tratavam? Sua mãe e seu pai tratavam você? Chamavam você como? Pedia para você vir?
Eu sempre me chamaram... Por exemplo, eu sempre fui Ana Rita. Sempre. Narita. Eu nunca fui Ana Rita, que é meu nome. Eu sempre fui chamada pelo meu nome. Por exemplo, minha irmã, que chama Maria Grazia, já era Graciuta. Era, okay, chamava de Graciuta, mas eu sempre Ana Rita.
Ana Rita.
Nunca
Ana
Rita. Me chamaram sou de Ana ou sou de Rita.
O que a Ana Rita queria ser quando crescesse?
Eu vou falar, às vezes eu me assusto. Nunca me preocupei com isso. Tipo, eu vivia dia a dia, estudei porque tinha que estudar, fiz comércio com o exterior, mas...
Você pegou um período, ainda era a recuperação da Segunda Guerra, você nasceu em 61, a Segunda Guerra acabou lá em 45.
É, na verdade
ainda...
eu peguei uma época boa, porque nos anos 60, na Itália, final dos anos 60, era uma época que começava, a reconstrução já tinha começado, já tinha acabado, e tinha um crescimento e desenvolvimento econômico bom na Itália, nos anos 68, 69,
cultural,
70.
Cultural.
Claro, a minha família não era uma família pobre, não era rica, eu não tenho tido uma infância rica, pelo contrário, muito pobre. Mas sendo que a gente tinha animais, tudo, a minha família nunca faltou nada. Uhum. Mas claro que o banheiro em casa, eu tive banheiro que eu era já adulta. Ou seja, era tudo, a gente fala aqui do Brasil, mas não é assim.
Não,
meu avô era analfabeto, nasceu em 1899, ele era analfabeto, era normal, ele achava que estava lendo o jornal, ele pegava o contrário para mostrar que sabia ler, mas enfim.
Meu avô veio de Trás os Montes, em
Portugal.
Chegou aqui em 1910, 11 ou 12 também. E era assim, o lugar lá era... Ele veio porque os pais falaram, cara, aqui não tem futuro, vai embora. E botava o garoto no navio e mandava para cá para tentar uma vida melhor, né? Que era um nível de... Hoje em dia é muito difícil, a gente não consegue entender o que era... O que, que era você viver numa época que você não tinha água, não tinha luz, não tinha...
Tinha que
era,
pegar cara, de balde lá fora. Buscar, assim. Tinha que... Enfim, eu acho que na minha geração, as minhas colegas, que tinham até os pais mais novos, porque meus pais me tiveram um pouco mais velha. Minha mãe me tive com 35 anos naquela época, era velha.
Então,
minha mãe era já uma geração... Que quem era, sei lá, 20 anos mais novo, já tinha casas mais novas, já era... Meus pais eram mais velhos dos que eles que tinham a minha idade. Então, quem tinha a minha idade, tinha banheiro em casa já. Eu não, porque era tudo mais devagar, sei lá, porque os pais eram mais velhos, não sei porquê, não tinha... Não sei te explicar, mas...
Com que idade você saiu lá da tua região?
Espera, e vou acabar a resposta, a pergunta que você me fez, de que eu queria ser.
Opa,
não? Então, não, porque é muito engraçado, às vezes me assusta. Então, eu nunca tive muita... Então, eu estudei, aí tive um namorado muito novo, 17 anos, que durou 15 anos. Então, eu namorei desde 17 aos 31 anos, fazendo aquela da família que era mais estática. Sempre muito criativa, sempre muito interessava várias coisas, mas muito tradicional. Não era aquela que queria conhecer o mundo. Mas na minha fantasia, porque eu sou pisciana, eu viajo na maionese com a cabeça.
É.
Ou seja, não viajo com... Tipo, não faço nada. Mas dentro da minha cabeça, eu viajo na maionese. E às vezes eu penso tanto uma coisa, que às vezes... quando acontece, já cansei. Ou seja, me
você já viveu, vivo
a minha viajar na maionese de uma maneira. Sim. E uma vez eu falei assim, quer saber? Eu quero ser famosa um dia. Quem sabe um dia fazer as Olimpíadas, sei lá, pensava assim na minha cabeça. E um dia pensei assim, mas era frequente isso. Falei, você tem que ser famosa, não tem que ser famosa a estrago, a Spilimbergo. O que, que eu sou famosa a Spilimbergo? Eu quero ser famosa em Milão.
Sim.
Eu quero. E viajei com essa fantasia. E passaram muitos anos. Eu saí de lá com 36 anos de idade.
36?
Então, a minha vida voou com 36 anos de idade. Então você fala, puxa, mas você... Tive coragem, você mudou a sua vida. Na verdade, não. Eu sempre gostei de uma vida mais acomodada. Não era aquela que fazia aventuras. Mas eu tive uma oportunidade. Eu falei, quer saber?
Mas antes disso aí, até os 36, você trabalhou? Você
trabalhava
lá.
Eu sempre trabalhei. Eu fiz comércio com o exterior. Eu trabalhava... Primeiro eu trabalhei durante muito tempo em uma empresa de decoração, de design. De
então,
grandes firmas
isso
de
lá
decoração.
Na região?
Lá.
Tinha escola lá?
Tinha, a Udine. Eu fiz escola Udine, que dava 30 quilômetros, que era a cidade mais próxima, que era maior e tinha 100 mil habitantes.
Sim.
Aí eu fiz o comércio com o exterior e correspondente em línguas estrangeiras.
No Brasil a gente conhece Udine porque tem a Udinese.
Udinese,
né?
Zico. Eu era abonata, credenciada, eu todo domingo. Ele jogava de luva preta, me lembro de Zico.
Legal.
Edinho, Zico, foram todos que jogaram lá. Uhum. E aí eu fiquei, tive namorado, fazia dondoquinha lá, tinha meu emprego, viajava no verão, fazia tudo normal. A única coisa que eu sempre tive certeza na minha vida, que eu decidi com 6 anos, que eu não ia ter filhos. Eu não sei se foi chocada, minha mãe falava que era um saco, filho, não sei o quê. E eu falei, tá bom, então eu não vou ter filho. Sempre para ser um pouco até covarde, sabe?
Uhum.
De não pegar a responsabilidade.
Sim.
Já que vivia já em uma época que você podia escolher se ter ou não ter, etc,
Sim.
etc. E te pega remédio, etc. Então eu falei, não, filho eu não quero ter. Essa foi a melhor coisa que eu fiz. Não porque eu seja feliz de não ter. Porque eu escolhi, eu não escolho, tudo bem. Mas se eu tivesse tido filhos com 36 anos, eu não teria mudado a minha vida.
Talvez tivesse
ficado lá. Então, de repente, era tudo encaminhado.
Como é que é aquela frase que diz, filhos, melhor não tê-los, mas sem tê-los, como sabê-lo?
Cada um é a sua... Você pode, escolhe, você não pode, enfim. A vida vai, cada um de uma maneira.
Mas você está bem com essa escolha? Você está bem com isso? Está tranquila?
Sim,
você não tem um momento que você para falar, tivesse tido...
Não, é assim. Às vezes eu converso, apesar que tem outra. É muito louco. Eu... sou de 1961.
Sim.
Imagina que de 1961 até 1965 tinha a minha turma, que fomos da creche, na minha turma da minha cidade. Da creche até adolescente. Então, vamos dizer, mulheres e homens, mais ou menos, não muitos, Spilimbergo é pequena, então vamos dizer que éramos que 25, tipo 15 mulheres, 10 homens ou 12 homens, assim. Eu cheguei a 36 anos, nunca fui num casamento, nunca fui num batizado. Nenhum.
Nenhum deles?
Nenhum. Nenhum. De todos. A gente já estava em uma geração, que não sei se vai vir para o Brasil, sei lá quando, que era assim, estudar, ser independente e conhecer o mundo. Minha mãe, apesar de ser mais velha, não me criou para casar e ter filhos. Eu era a única da minha turma, que era eu e meu namorado, que pertencíamos à mesma turma, que éramos namorados. O resto era tudo solto, era tudo... E ainda hoje, daquela turma, só duas minhas amigas tiveram um filho com 50, porque foram aquelas que, como você perguntou agora, falaram, puxa, eu não me realizo como mulher se eu não tiver um filho. Porque o problema... às vezes de algumas mulheres, é se realizar como mulher. Parece, sim, que completar ser mulher é ter um filho.
Sim.
Isso nunca foi para mim e nem para as outras minhas amigas. Então, eu acredito que se eu tivesse participado ou vivido em uma outra turma, onde com 20, 25, todo mundo ia casar, todo mundo ia ter filho, eu também teria tido filho.
Uhum.
Mas eu fui uma influência não me senti em momento nenhum fora do...
Mas também não casou com o namorado?
Não, não casei.
Moravam juntos?
Não.
Chegaram
a morar juntos? Moravam juntos um período, depois quando em 91, desde 79 até 91, ficamos 12, 13 anos, 93, enfim. E cada um para sua conta. E aí eu fiquei uns 5, 6 anos lá ainda, porque eu separei com 31 anos. Aí fiquei solteira, não tive mais assim namorado fixo. Comecei até a viver um pouco, porque se você tem um namorado com 17 e fica 15 anos com o mesmo, você não viveu. Então eu com as minhas amigas, a gente saía, voltava 4 da manhã, a gente aprontou bem. E aí quando foi, que eu tinha 36 anos, um amigo veio para o Brasil. É uma história muito louca, ele veio para o Brasil, conheceu o dono da Spange, que era uma importadora, sim, muito famosa na época,
sim,
e aí vai a conversa, praticamente esse cara virou diretor da empresa, da Spange, virou
esse
diretor,
amigo, esse, amigo
esse italiano,
cá,
é.
Virou diretor.
E aí, na época, na Spange, precisava reestruturar um pouco a empresa, porque tinha crescido muito rápido, foi uma das primeiras a trazer o vinho.
Que ano era isso?
Esse quando nasceu o Spange foi em 78, e quando ele veio, 97.
97, tá.
Em 97.
Tá. Nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br. Em 91 o Brasil se abriu para o mundo, né? 90-91.
É.
E até então tudo era muito restrito aqui, tudo importado era muito complicado, tudo tinha uma taxação gigantesca. Para ser sincero com você, eu não sei como é que era o vinho. Mas eu me lembro que aquela história do vinho importado, meu Deus, era um negócio caro. A produção de vinho no Brasil nunca foi reconhecida e não tinha muita tecnologia na época. Então, o vinho, para ser bom, tinha que ser importado. E aí, era um vinho muito caro, né?
Então,
em 91, abriu, acho que de lá para cá, é que veio a expansão.
Ele teve a sacada do vinho da garrafa azul. Foi, sim, ele que começou com isso, que foi um boom. Acho que ninguém sabe quantas garrafas desse vinho foi vendido todos nesses anos, porque foi uma E eu até, às vezes, eu sei que você trabalha muito com marketing, e para mim, o melhor marketing que eu já ouvi em toda a minha vida foi esse da Vinho da Garrafa Azul. Porque ele foi, que eu lembre, ele foi num evento eclesiástico na Alemanha, onde tinha feito uma garrafa azul de vinho com um rótulo que tinha uma santa. E aí ele provou o vinho, etc. Falou, puxa, o vinho é perfeito, porque vinho... Porque quando você não tem histórico de consumo, você raciocina com a lógica. Porque o Brasil, se você raciocina com a lógica, não funciona nada, não? Mas, pelo menos, o que, que eu aprendi. Mas, enfim...
Entendeu como é que funciona o Brasil?
Vai, depois de 27 anos.
A lógica vai até a página 4.
Exato.
A página 4 aí,
e ele falou, puxa, é um vinho branco, o Brasil é um país tropical... É um vinho docinho, então quem não tem ainda paladar para tanino, acidez, agrada. É frisante, dá para guaraná, vinho, não, dá, não é choque a passagem de um para o outro. E aí ele pensou, fala, peraí, esse vinho vai aonde? Pensando no lado comercial. Não tem loja de vinho, não tem nada. Vai num mercadinho, que hoje tem lá os mercadinhos, que vende comida, vende. E vai ser colocado lá numa prateleira, no meio de, sei lá, um Bombril, um detergente e uma garrafa de vinho. Quem é que vai ver? Ninguém.
Uhum.
Depois, quem vai no mercadinho? A dona de casa.
Não é o bebedor.
Não é o cara que vai beber o vinho. Então, o que, que ele vai fazer? Eu quero esse vinho com essas características e quero que ele seja numa garrafa atrativa, bonita.
Sim.
Garrafa azul na Alemanha não existe. Então ele criou a garrafa azul que tinha copiado até daquela que tinha sido feito para esse evento. Aí ele mandou fazer essa garrafa azul e trouxe para o Brasil. E foi
fez lá a garrafa
lá
azul
na Alemanha,
lá,
no Mose, tá. Numa região do Mose,
tá.
Na Alemanha. Ele começou a trazer, porque já tinha aberto essas importações. Então ele começou a olhar, olhava, falava, nossa, mas que bonito, o que, que é isso? Falei, era Lich Frau Milch, leite da mulher amada, sei lá o que, que era.
Lich Frau Milch.
É, com uma... Mas ninguém, você acha que um cara vai pôr um nome desse para uma coisa, ainda mais, desculpa, brasileiro, mas também se fosse italiano, ia falar uma... Quem sabe que besteira ter falado aquele nome.
Uhum.
Mas o que, que é? Ainda hoje, ele é o vinho da garrafa azul.
Uhum.
Ou seja, não precisou nem gravar o nome. E tem outro. A procura era tanta que ele chegou a fazer, ele tive 17 fornecedores na mesma hora de vinho de garrafa azul. E muitos eram feitos no sul do Brasil.
É.
Ou seja, para atender a demanda
sim.
Então ele não se preocupava de saber o nome, poderia ter que mudar o nome, porque era sempre o vinho da garrafa azul.
Garrafa azul, sim.
E tem... Outra, hoje, eu que vivo, convivo com as pessoas do vinho, com o mundo dos consumidores, professores, eles falam assim, aquele horror daquele vinho da garrafa azul. Gente, aquele horror nada. A única que pode falar isso sou eu que não tomei. Falo, porque todo mundo passou por isso.
Então, introduziu um mundo de gente no mundo do vinho
era
através
dele. Era a maior chique, era
sim.
A chiqueria, era tomar o vinho da garrafa azul. Mas aí... Domingo, churrasco, piscina, balde de gelo, todos vinham da garrafa azul, todo mundo tomava com gosto. Só que assim, quando eu ia para restaurante, tinha vergonha de pedir o vinho da garrafa azul, porque parecia que não entendesse. Por quê? Porque aquele mesmo churrasco, chegava sempre o cunhado com a garrafa de corvo, bolla, tinto, falando... Esse é vinho, coisa de mulher. E aí começou a ter o preconceito do vinho branco.
Sim.
E tanto é que no Brasil, agora que está começando a retomar o branco.
Sim.
Mas antigamente, como eu te falo, quando eu cheguei raciocinando, eu falava, poxa, no Brasil se venderá muito espumante e vinho branco.
Uhum.
Não. Tinto, encorpado, tânico, Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec.
Eu me lembro na minha primeira viagem para os Estados Unidos... Cara, que ano foi isso? Meu Deus, 90 e qualquer coisinha. Eu voltando todo orgulhoso com duas garrafas de Bolla Valpolicella.
Orgulhoso, não é? Então, isso aí, olha.
Todo
olha
orgulhoso.
Que isso foi um raciocínio, porque eu nunca vi isso, mas eu imaginei que
sim,
fosse assim.
Todo orgulhoso com... Ah, comprei um Bolla Valpolicella.
Então, o vinho da garrafa azul tem, número um, o mérito de ter aberto as portas ao vinho no Brasil. Número dois, o desmérito de ter prejudicado a produção de vinhos brancos no Brasil. Porque, para mim, o Brasil, o sul do Brasil, é uma ótima região de vinhos brancos.
Sim.
Mas por que eles produzem para quem se o consumidor não quer? Sim. Então, no mercado não pede, então se esforça, continua a se esforçar a fazer vinho tinto, a parte
eu vou que especular, mudou. Eu vou especular você bastante sobre o vinho ainda, mas está faltando um pedaço na tua história.
Né? Ah, sim, tá.
Como é que você chega no vinho? Aquele teu amigo que veio para cá, virou diretor, precisava reestruturar, lembrou de você...
Então, é até lá, antes dele vir para cá, eu tinha... sempre tive a paixão de comer e de beber bem. Essa paixão veio até de um irmão meu, o meu segundo mais velho, Stefano, segundo, não o mais velho, o mais novo dos dois. Ele sempre foi fissurado por vinho, comida. Ele abriu o primeiro restaurante na cidade, a primeira choperia na cidade, a primeira enoteca de vinho na cidade. Então ele era um pouco o precursor de tudo o que era enogastronomia na cidade. E eu acompanhava muito ele. Então eu um dia falei, Stefano, eu vou querer abrir eu era muito adiantada na época. Um pequeno empório a Spilimbergo, imagina. E aí era tudo que era de bom e de melhor, la pasta cipriani, il caviar de não sei o que, viajava na maionese, como eu te falei. Mas tinha um departamento de vinhos, e eu falei, gente, vinho, não dá para falar, vender um bom vinho e não saber falar dele, descrever ele para um cliente que vai gastar no vinho, eu tenho que saber descrever. Eu fiz os cursos de sommelier para isso, eu nunca fui sommelier. Eu trabalhei num restaurante, nunca. Depois acabei trabalhando, mas não foi isso que me levou a ser sommelier. Sommelier para mim era um complemento que me servia para como um conhecimento geral para desenvolver a minha atividade, que era em um empório.
Argumento de vendas.
Argumento de venda, terminologia, etc. Sim. E eu fiz esse curso de sommelier. Depois eu acabei, sendo que era muito, muito adiantado uma loja assim, para lá, então eu trabalhava só com cestas de Natal. Durante o ano, o cara vinha, a um comprava uma garrafinha de vinho, não dava, então acabei fechando a loja. E meu irmão, que sempre bem introduzido no mundo do vinho, pegou em gestão uma enoteca que é da região, que era em Gorizia, perto de Trieste, que é uma enoteca que é do governo da região, Friuli Venezia Giulia, onde todos os produtores levavam os vinhos lá. Pra, por exemplo, você estava visitando a região, para não conhecer todas as vinícolas, que não dava tempo em um dia, você ia lá e lá tinha os vinhos, todos os produtores levavam os próprios vinhos.
O vinho daquela região é um vinho
muito bom, conhecido, muito bom. Principalmente na divisa com a Eslovênia, brancos muito bons, tintos muito bons, é uma região muito diferenciada para vinho lá, muito bom. E então eu era, peguei a gestão para 3-4 anos, fiquei lá tocando esse que era um negócio exclusivamente de vinho. Uhum. Era também um lugar onde aconteciam todos os cursos da AIS, que é a Associação Italiana de Sommeliers. Então comecei a me introduzir mais no mundo do vinho, que até então não era a minha profissão principal. Então esse meu amigo que veio para cá, ele viu que a Espanha estava precisando, era assim, a Espanha tinha feito um desenvolvimento tipo a Daslu, falo da Daslu porque era da mesma família, não? Então era assim, pega a casa do lado, a casa do lado, a casa do lado, virava um bairro, que tinha uma empresa, eles eram no campo, sim. Então eu pego um escritório, casa do lado, então eu não sabia onde era estoque, não tinha uma informática organizada, não tinha nada, era aquela coisa, puxa, vende, tá pegando fogo.
Eles nasceram como importadora?
Sim.
Ou não?
Como importadora.
Eles nasceram
como importadora.
De vinho chileno,
começou com o Willis Vermelho, começou com o Cosimo Marcos.
Sempre importação.
Importação. E aí, por ter sido o primeiro... Ele tinha as melhores marcas do mundo. Hoje, todas aquelas marcas, a mesma coisa. Ele fez, a Daslu fez com a confecção, sim, e o Otávio, irmão, fez com o vinho. As melhores marcas do mundo estavam em um único lugar. Hoje estão distribuídas nas várias importadoras. Mas na época era Romane Conti, era Mondavi, era Chadwick, era tudo que você possa imaginar, tinha. A Espanha tinha 3 mil rótulos e todo top do top. Então eu, quando cheguei numa empresa que, gente, eu não tinha um mínimo de preparo para saber onde eu estava chegando.
Mas então, como é que veio o convite?
Ah, pera.
O que te atrai? Tirar você? Sim.
Não, não, mas o convite veio, me atraiu porque eu decidi num dia. Porque foi no susto, senão eu nunca estaria aqui.
Não, então, pelo que eu já estou vendo aqui, o nosso meia hora de papo aqui, eu já saquei como é que é o teu processo de tomar a decisão.
É aí, se eu penso, eu já me acostumo, já me canso e não quero mais. Tem que ser, tá. Assim. Uhum. E aí, ele tinha que organizar, então ele montou uma equipe. Ele montou uma equipe, trouxe da Itália um cara de TI, expert, uma moça de importação, um outro que organizava toda a parte dos empórios, porque na época tinha Empório Santa Maria, tinha Empório Lyon, Santa Guilhermina, tinha vários tipos de empórios. E que mais trouxe? Enfim, eram 5 ou 6 especialistas. Uhum. Que foram. Aí, depois de um mês, ele ligou para o meu irmão, que era expert de vinho. E ele falou, olha, Stefano, eu estou precisando aqui de alguém para vinho. A Narita não é sommelier? Ele falou, é. Então, o que você acha? Por que você não me manda ela aqui? Só que é o seguinte, era quarta-feira. E ela teria que sair daí na sexta-feira, tudo bem? Eu falei, peraí, eu não, nem falei com ela.
Não, mas ele estava pedindo você emprestada.
Não, para vir para o Brasil, para tocar como? A parte técnica. A parte técnica que era expert de vinho, segundo
sim,
ele.
Mas alguém abriu mão de você lá? Você era, você estava um bom tempo já na posição.
Sim, mas ele queria... Sendo que eu trabalhava nessa enoteca regional junto com meu irmão, ele falou com meu irmão, falou, o que você acha se a gente pega a Narita? Falou, bom, fazer o quê? Eu vou perguntar. E aí, tem outra que ele pensou, porque poderia ter trazido qualquer outra pessoa, mas na época não existia mulher sommelier no Brasil. E aqui era muito, eu tive muita dificuldade a entender quanto era prestigioso ser sommelier no Brasil, porque para ser sommelier na Itália, apesar que tinha também poucas mulheres, mas não era aquela coisa. Sim. Friuli é o maior taço de alcoolismo de vinho em Friuli, ou seja, tipo assim, beber vinho ou degustar vinho, não tinha essa coisa, ninguém pensava nem em harmonização, em terroir, ninguém, claro que a gente estudava, mas não, lá não, você não tinha aquele sucesso que tem aqui, essa profissão. E aí, ainda mais ser mulher, em um lugar onde não tinha nenhuma mulher, e já tinha poucos homens, eles falaram, puxa, é sommelier mulher? O dono da... Eles falaram, puxa, traz ela agora. Sim. Vamos fazer um babagunça, vamos fazer imprensa, porque aqui era muito de aparência, não? Naquela época, então... Tinha muito essa coisa de glamour, de aparência. E eu caí, que nem assim, sei lá o quê. E eu decidi, então, foi conversar, me informou quarta-noite, quinta, para sexta. E meu irmão falou, olha, faz o seguinte, você está livre, não tem impedimento. Vai lá, é legal, com certeza, eu não conheço o Brasil. Não tem, mas, enfim, vai lá, qualquer coisa. Ah, passa, você daqui um mês volta. Vai te mudar a vida? Eu falei, tá bom, então eu vou. Giuliano estava lá, os outra turma eram quase todos conhecidos meus. Falei, tá bom, vou. E foi. Mas assim, não tinha a mínima ideia onde eu estava indo. E quinta-feira, eu estava preparando a mala, e me ligam da Enoteca, lá que era esse lugar de vinho da cidade que meu irmão tinha, e me falaram assim, oh, Narita, tem o seu patrão, entre aspas, da Itália, do Brasil, que está aqui te esperando, que ele quer te conhecer. Aqui, Spilimbergo? É. Era o dono da Espanha, estava na Itália.
Foi lá.
Ele foi lá para me conhecer na minha cidade. Aí eu cheguei lá, ele falou, oi, prazer, eu me chamo Tavio Piva de Albuquerque, eu sou o seu patrão lá do futuro, patrão, não falou seu patrão, você vai trabalhar lá na minha empresa e não vou poder estar lá para te receber, mas vim aqui para te desejar tudo de bom, qualquer coisa. Falei, nossa, é legal estar no Brasil, né? Puxa, legal. Aí eu servi um vinho para ele, fiz toda aquela coisa de avinar a taça, foi todo um programa. Falei, bom, vou mostrar o serviço, né? Aí fez tudo bonitinho lá, enfim, tchau, tchau, bom. Falei, que legal, olha, fiquei até feliz, né? E sexta-feira eu peguei o avião, cheguei no sábado, era 21 de junho de 1997, e segundo, eu já comecei a trabalhar. Não falava português. Italiana, daquelas bem italiana mesmo, apesar de ser do norte da Itália, Eu sou muito prática. Entrei num mundo que não tinha nada a ver comigo. Nada, nada. Tipo assim, eu chegava lá, nós que somos acostumados que um faz tudo, sabe? A minha mãe, imagina, minha mãe tinha 4 filhos, moinho, vacas, feno, para fazer tudo. Era sozinha. Aqui você chega, tinha uma que ficava no caixa. Se entrava um cliente, o dedinho dela só fazia tic, 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 o dia inteiro.
Sim.
Se caía uma taça, ela estava ali, ela não levantava, pegava, porque não era com ela. É. Porque não foi contratada para isso. Gente, eu ficava, não, calma, não é possível. Eu pegava a taça, eu fazia isso, e entendi que não é assim, não pode. De verdade, infelizmente, você não pode. Eu era a pessoa glamourosa que veio da Itália, que pega a vassoura, pega e limpa. Não tem como. Eu tive que aprender a viver aqui, aprender a lidar com as pessoas aqui, além de aprender a língua que eu não sabia. Uhum. Nunca tinha nem ouvido falar português na vida. Espanhol, sim. Até que eu falava espanhol. E tanto é que ainda hoje falam, você é argentina? Porque acha que eu tenho um sotaque mais para espanhol que para italiano, não sei. Mas, enfim, e aí durei 40 dias. E me mandaram embora. Foi falaram assim, você precisa voltar para a Itália, porque você nenhuma outra importadora pode te pegar, porque a gente se enganou. Ah, que maravilha, me pegaram de lá. Não entendi ainda hoje.
40 dias.
40 dias. Eles me mandaram embora. Eu não sei o que, que aconteceu.
Até hoje você não sabe?
Não.
Até hoje você não sabe?
Não, não sei. Tanto
Mas
é que...
Botaram alguém no lugar? Ou não?
Botaram no lugar um sommelier italiano, que na época ele estava no Beach, naquele restaurante Beach que tinha aberto na Groenlândia. Mas espera, aí o que, que eu fiz? Na época... Eu tinha amigos que me falaram, não, você não vai, fica aqui, fica lá. Enfim, e o que, que eu fiz? Eu fiquei no Brasil, não fui para a Itália. Aprendi português. Comecei, abri um restaurante. Fiquei nesse restaurante 3 anos. E quando eu estava toda bonitinha, pronta, linda, maravilhosa, a Espanha me chamou de volta. Eu estava preparada mesmo. O que, que eu não sabia lidar, não falava, xingava em italiano, não dava. Aí eu saí, aprendi que você não pode falar não, porque tem que falar se incomodaria, se. Ou, vocês acham que poderia ser diferente? Não pode ser não. É italiano é sim, é não,
sim.
Vai, não sei o quê.
Parece que estão ofendendo o outro, né?
Estão
brigando com o outro.
Essa coisa de eu, essa coisa que você fala, puxa, eu vou contratar um executivo de fora para trabalhar no Brasil ou para trabalhar num outro lugar. Não existe. A pessoa tem que saber. Cada lugar é um lugar. Cada cultura é uma cultura. Eu tive que aprender. E hoje eu sou a mais brasileira das minhas amigas brasileiras.
Uhum.
Porque eu aprendi. Sim, e gosto.
Você escolheu ser.
Eu escolhi. Tanto é que todos os italianos que vieram, não ficou nenhum. Sou eu. Todos voltaram para a Itália. Depois de 4, 5 anos, quem teve filhos, nunca... Enfim, foi a única que trocou verdadeiramente a Itália para o Brasil. O meu país é o Brasil.
Você se apaixonou pelo Brasil?
Eu me apaixonei pelo Brasil.
Quando foi que caiu a ficha que você... Deixa eu te contar, outro dia eu recebi aqui um... Ele é russo. Russo. Veio para cá para fazer... Era um pesquisador de física, ele veio aqui para fazer uma pesquisa, né? E fez um período de pesquisa, e ele falou, cara, me lembro do dia, cara, que eu tava lá, tava com tudo pronto para voltar pra minha casa, tudo. Aí eu abri a janela, aquela vista horrível aqui em São Paulo, centro de São Paulo, aqueles telhados horrorosos, tudo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Ele tinha se apaixonado pelo Brasil, né? Como é que foi com você?
Eu sempre falo que São Paulo, eu falo, não sei se eu tivesse numa outra cidade, se eu tivesse ficado. Tanto é que eu comecei um trabalho com a Expand de abertura de franquias. E eu fiquei em vários lugares do Brasil para implantação de negócios. E fiquei no Rio também, 4 meses. Eu sexta à noite, pegava o avião e vinha para São Paulo. eu amo São Paulo e eu acho que São Paulo é uma cidade que vicia. Você em São Paulo, você faz o que quiser, na hora que quiser. O clima é uma coisa que influenciou muito para mim. Eu não quero mais o frio. Não é uma cidade muito fria a minha, mas não é nem o frio, é que o inverno. Você não vê ninguém. É o inverno.
Inverno
é inverno. É o inverno que você não vê ninguém, que é aquele dia que escurece cedo. E depois você. Eu estava. Não tinha namorado, não tinha filhos. Então, ou eu virava alcoólatra ou eu via para o Brasil. Porque você vive onde? Lá? Vive no bar, vive na rua, vive com os amigos. Ah, vem cá, vamos tomar uma, vamos não sei o quê. Então, assim, ou você tem a sua vida familiar lá. Aqui não, aqui também, mas você pode fazer mil coisas. Então, eu tenho uma pequena chácara em Cotia, que é 30 quilômetros, que eu sei lá, o pó do sol, os bichinhos, os macaquinhos, não sei o que. Eu penso uma coisa, em todos os lados, positivos ou negativos também que o Brasil tem, você vive. Vive a vida, porque vive no medo, vive porque você conhece todo dia pessoas novas. Enquanto lá você não conhece ninguém, porque com 10 mil habitantes, em 60 anos, você já conhece todos mil vezes. E aqui todo dia tem gente nova. O meu trabalho é viciante, porque eu trabalho com eventos, muito evento. Trabalho com desafio de implantação de empresas. Trabalho com... O vinho te proporciona tanta coisa, viagens, estudar. Eu estudo todos os dias. Estudo todos os dias. É difícil eu... Ah, isso aqui eu já sei. Sim, claro que eu já sei. Sei muita coisa. Mas tem muita... O mundo do vinho... Olha, eu pulo de uma coisa para outra, porque é tanta coisa. O mundo do vinho, que todo mundo fala que o vinho nasceu há 7 mil anos antes de Cristo, é um dos assuntos mais recentes que tem no mundo. Porque o vinho nasceu quando o Pasteur explicou a fermentação alcoólica, em 1850. E até todos esses sabedorentos que acham que fazem vinho há milhares de anos, você acha que sabe alguma coisa, tem que abaixar as orelhas e começar a aprender, a estudar. Então, hoje, no mundo do vinho, o Brasil é o melhor exemplo de tecnologia e desenvolvimento, porque o Brasil está fazendo vinho em lugares que nenhum outro lugar do mundo faz, porque é a tecnologia que ajuda. Não estou falando de química, estou falando de conhecimento. Então, assim, o mundo do vinho, tipo, São Paulo é um lugar aonde... tem uma sede, uma curiosidade de saber, de conhecer. Então eu me realizo profissionalmente. Eu me sinto bem porque eu amo a natureza. A natureza do Brasil é única. Me sinto bem porque o clima está maravilhoso. E eu encontrei pessoas legais. Por que eu tenho que ir embora daqui?
E na hora que você estiver de saco cheio, você toma um vinho.
Exato, pronto, toma um vinho.
Você está ouvindo o Leadercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. Por exemplo, a minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais, com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais.
Eu vi essa semana um post... foi no Instagram que eu vi o pessoal falando de churrasco. E o cara comentando, falando... Nunca tem nada ruim no churrasco. E toda vez que você vai... Vamos fazer um churrasco, é sempre uma comemoração. É sempre uma razão de alegria, né? O churrasco é sempre uma razão de alegria. O vinho, ele tem dentro dele uma coisa... É diferente eu tomar um copo de vinho, um copo de cerveja. Sabe? A reunião em torno da bebida... É completamente diferente. Se eu pegar, vamos nos reunir em torno de tomar uísque, é diferente de vinho.
Toda bebida é diferente. O vinho, ele tem uma... Primeiro é um link entre as pessoas, é um halo. Vamos falar halo? De uma corrente que liga...
Um elo.
Que liga as pessoas. e ele tem o teor de álcool certo, que a gente fala para não te levar à loucura, sim, que geralmente um destilado tem. Então, se você toma uma garrafa de whisky e toma uma garrafa de vinho, o resultado em si é diferente.
Sim.
Ele tem aquele ponto de álcool que chega somente, às vezes lá do bom, lá do ruim, mas te tira aquele filtro. Então não te leva à loucura, mas te tira o filtro que te deixa, não te deixa ser mesmo, porque nós vivemos com um filtro.
Sim.
A gente vive com um filtro. Se a gente quisesse toda hora fazer o que quer, eu vou pelada na rua que está tudo bem. Sim. Eu tenho um filtro, tenho um comportamento que em relação a viver em comunidade. Agora, o álcool, ele tanto é que se fala em vino veritas, porque às vezes você vê uma pessoa que bebe meia garrafa de vinho e começa a querer brigar com todo mundo, fica briguento, fica chato, implica com tudo, porque ele efetivamente é uma pessoa assim, implica, é o índole dele, é briguento. Ou tem uma pessoa que te beija, te abraça, chora, fica carente. Então assim, o vinho, às vezes a gente fala que tem que ter desconfio de quem não bebe, não? Porque não quer ser sem si mesmo. O vinho, ele tem esse poder mesmo.
Você continuou, você está até hoje na Espanha?
Não, então
como
eu.
Como é que aconteceu?
Então, aí vem esse lado, às vezes até fala, nossa, liderança, o que eu tenho a ver com liderança, sabe? E efetivamente, o que aconteceu? Eu saí da Espanha em 2015. Porque na verdade eu não saí, a Espanha se exauriu. A Espanha não está mais, não existe mais. Então ela começou para menos, foi praticamente quase aquela que apagou a luz da empresa. Porque aconteceu que se tiveram, enfim, no final da história a Espanha também, porque era ia ser uma seleção natural, porque se você tem todas as marcas... As marcas começam a falar, puxa, mas você, eu preciso que você venda mais, porque você, eu sou mais um.
Sim.
Eu quero que o outro me trabalhe, porque isso era o único dele. E aí começou a se desramificar tudo, e aí começou, foi uma coisa que ia acontecer. E aí acabei saindo da Espanha. Aí, o que eu fiz? Eu sempre fui, na Espanha, durante 20 anos, eu cuidei de um departamento que se chama Wine Education, que eu montei em 2000 e fiquei tocando até 2015. Era curso todos os dias em todas as lojas. Então, o meu objetivo era divulgar a cultura do vinho, porque divulgando a cultura do vinho, você faz o melhor marketing da empresa, porque a pessoa começa ou melhora a compra ou começa a comprar. Então, eu fazia...
Quem era teu público?
Era consumidor final.
Era consumidor,
consumidor final de todas as nossas franquias de 30 que tinha no Brasil. Então a gente montava grupos, curso no Santa Maria, curso no D&D, curso no Rio de Janeiro.
Para aprender.
E tinha várias etapas, curso básico, depois passava aos temáticos e tudo. E eu tinha uma equipe de 4 sommeliers que trabalhavam comigo e eu organizava eles e eu também ia fazer cursos. Durante esses anos, eu sempre falo, se tivesse que fazer a conta, dá pelo menos mínimo 250 mil pessoas que passaram por mim. Ou seja, eu faço parte hoje, se você vê o leque do mundo do vinho, onde tem muita gente, hoje tem muita gente, mas 70% passaram por mim. Então eu sou uma pessoa que não aparece muito, não sou muito nos eventos hoje do vinho, até explico por quê. Mas se eu vou, todo mundo me conhece, porque todo mundo passou por mim, ou o amigo fez curso comigo, ou o pai fez. Então, faço parte um pouquinho. Eu acho legal porque me respeita muito nesse sentido, porque foi aquela que abriu as portas. Então, abri uma escola de vinho, só que durou pouco, porque, como escola, e virou um wine bar, porque a Narita, não dá para comer uma massinha, faz uma focaccia, faz um pratinho de queijos, não sei o quê. Era na Ferreira de Araújo, que hoje é uma rua que bomba, eu acho que tive até visão na época, achei o lugar certo, e virou um wine bar.
Aí, como chama?
Chamava Vinum Est, é vinho em latim,
tá.
Vinum Est.
Vinum Est.
Vinum Est. E aí ficou 5 anos, de 2015 até mais ou menos final de 2019, mas eu nunca parei de dar as minhas consultorias. Então eu saí da Expand e comecei a dar consultoria de implantação de importadora. Então, esse lado é um lado muito, vamos dizer assim, empreendedor, porque depois eu vou falar desse lado. Então, continuava com as minhas consultorias e um dia, foi uma outra intuição, que não sei o que foi, em novembro de 2019, novembro, que ninguém faz as coisas em novembro, todo mundo faz em janeiro, não? Porque tem Natal, você vai fechar uma atividade em novembro, não. Uhum. Então, que é uma atividade que estava funcionando super bem. Eu acordei de manhã e falei, o meu negócio é vinho. Aí eu estava vendo que lá na rua estava bombando, que abria o fulano de tal famoso da minha frente, que abria outro, que abria outro. Falei, ou eu me profissionalizo, porque era eu que cozinhava. Uhum. Eu que fazia tudo, eu e meu vizinho, Gerson, era o meu vizinho, que me ajudava, era garçom. Eu era, via na cozinha, tinha um ajudante, mas era tipo casa. Era uhum. uma casa que eu tinha reformado, tudo com família, vender tudo, eu que decorei, fiz tudo eu sozinha. Era uma coisa que nasceu espontânea assim e virou um point. E aí, em novembro de 2019, eu falei, não quero mais, porque eu tenho que continuar com o vinho. Porque eu não quero, o restaurante é muito, muito trabalho, muito sacrifício, não vou ter mais vida, eu não tenho idade para isso, eu vou continuar com o vinho. E ofereci para o meu vizinho. Ele quis, na hora, o mesmo dia. E depois de dois meses, veio a pandemia.
E fechou tudo.
Então eu tive super sorte, porque eu tive essa intuição em final novembro de 2019, que em dois meses eu ia, sei lá como é que eu ia, porque eu tinha que, não conseguia aguentar uma pandemia, dois anos, não dava. Sim. Então fechou no sentido que passei o ponto, e aí eu tenho uma consultoria minha, uma empresa, que tem até daquele lugar, continuou uma parte de comida, de bufezinho, de aperitivos para vinho, que eu faço sempre eu que cozinho e tudo, mas é limitado, mas se abrisse seria um negócio super bom, trabalhei bastante também na pandemia, etc., que é chama Buffet Zanier, que é o meu bufezinho ali, mas tem um plano B, porque assim, eu tenho sempre plano B, C e D, E aí eu comecei com a consultoria da Anima Vino, que é uma importadora, sou de vinho da Borgonha, que é aqui em Moema, na Normandia, estou lá há 8 anos. E o que acontece? Que praticamente, vamos dizer, e qual é o meu lado de implantação? É o seguinte, uma pessoa ama vinho, porque todo mundo ama vinho. Sim. É como aquela coisa, eu gosto de comer, vou abrir um restaurante. E no mundo do vinho existe a mesma coisa. Eu gosto de beber, vou abrir uma importadora, porque quando eu vou lá fora, o vinho é diferente, e eu vou trazer os melhores vinhos, vou fazer os melhores preços, porque o vinho é muito caro, eu sarei, eu. E todo mundo acha que tem a fórmula que não tem, mas acha que tem. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu estava na Espanha, eu cuidava do Wine Education, mas também cuidava de muitas outras coisas, porque tive sempre, isso foi sempre, desde sempre, uma grande curiosidade. Eu sou pentelha. Quando eu trabalho numa empresa, se tem um cara que tira pedido, eu quero saber como tira um pedido. Eu sou até velha, não sou cibernética, não sei, entendo nada de computador. Mas eu quero saber como se fazem as coisas. Sim. Se não é como você faz, eu acho um jeito também, mas quero saber, porque eu acho que mais informação tem, e mais se resolvem os problemas. Uhum. Uma empresa não pode ficar cada um na sua. Eu sempre, então, eu acho que se por acaso precisa de mim em uma coisa que não é minha, se eu posso ajudar, eu ouço uma conversa, de repente, a minha, sei lá, ou a minha experiência, ou pode resolver. Então, eu sempre fui curiosa. Então, eu na Expand ajudava no marketing, fazia toda a parte técnica, de ficha técnica, todas as degustações, os treinamentos. E o dono, quando não podia ir em um lugar, era eu que ia sempre. Então, tive oportunidades fantásticas de super viagem, super sempre. Levava clientes para fora, para conhecer. Já fiz vinho, já me dava, olha, eu quero um vinho assim, vai para o Chile e faz esse vinho junto com o enólogo. Já foi várias vezes, já fiz vários vinhos, ou seja, muita coisa. Então, é estudo de mercado, contato com o cliente, seja de pessoa jurídica que de pessoa física. Então, eu, na verdade, tenho um pouco uma noção para ter ficado 16 anos.
Do business vinho.
Do business do vinho.
Quer dizer, você não é uma artista que está preocupada só com a produção do vinho e o produto em si. Quando você falou, eu vou dar uma consultoria de importação, eu logo falei, pô, uma italiana dando uma consultoria para montar uma importadora, tendo que lidar com a legislação brasileira, que é um pandemônio. A burocracia brasileira é um negócio pavoroso, imagina para o italiano, né?
É, ainda dizer... não é fácil, essa aí é a parte mais difícil. Mas, por exemplo, vamos dizer, que acontece comigo? Hoje, vou falar das minhas principais experiências, tenho pelo menos um 4 dessas sempre. Se fosse que você me fala, Anarita, eu quero abrir uma importadora, então você com o seu conhecimento me ajuda a fazer um portfólio legal que se encaixe com que tem, qual é o vinho que de repente está faltando, qual é a faixa de mercado que a gente pode se encaixar, qual é isso, puxa, eu seria aquele que eu amaria, só que não, o cara que gosta de beber, que ele faz? Vai lá fora, compra tudo o que ele acha bom, traz para cá, e quando tá tudo aqui, Anarita, tudo bem? É isso que eu quero vender. Você me ajuda? Falou, tá bom, eu te ajudo. Então, assim, é isso que é. Você pega, é muito louco, porque você pega o sonho de uma pessoa que você tem que transformar em business. Que é legal, para mim, o maior desafio, eu acho fantástico. Então, o que eu faço? Pego a empresa, esse é o produto, só que assim, vendo para quem? Você tem tudo, a parte boa você já fez, agora a parte suja fica comigo. Então, eu conheço Deus o mundo me conhece, mas também não é fácil. Você vai lá, oi, tudo bem, fulano, eu sou, não, tudo bem. Olha, tem esses vinhos, essa é a vendedora, porque de repente, hoje tem uma concorrência tão grande, que uma vendedora de vinho não é recebida nos restaurantes, porque eles são tão bombardeados de oferta, que se você não... Ou você tem um vinho que o cliente procura, aí ele que te procura, ou se você tem uma coisa para oferecer, você tem que suar sangue para poder ser recebido por um sommelier, mas não é porque eles são frescos, é porque efetivamente a oferta é muito grande. Hoje o cliente traz o vinho de casa, coisa que eu não sou de acordo, mas acontece.
Você acha que existe chance de se repetir uma garrafa azul outra vez hoje em dia?
Desculpa?
Repetir outra vez aquele case de Martin da garrafa azul que você comentou? Com tanta oferta, com tanta coisa.
Não. Eu acho que não. Por quê? Porque olha que interessante. O brasileiro, os países que... Hoje o brasileiro até que se destaca como produção é boa no Brasil, etc. Mas o consumidor brasileiro tem acesso a vinhos de todo mundo propriamente para ter uma... para não ter uma produção tão significativa. O cara que quer tomar vinho, quer tomar um Bordeaux, quer tomar um Brunello, gosta do vinho brasileiro, gosta, mas... Então, assim, o conhecimento do brasileiro em vinho é muito profundo. O brasileiro viaja
mesmo?
Muito. São poucos, porque em relação ao país...
Você está se referindo a uma elite.
Exato.
Que... curte o vinho.
Vamos dizer assim, o mundo do vinho no Brasil é pequeno. Por quê? Porque o Brasil, em relação à compra de vinho, tem um problema social. Não é todo mundo que tem acesso econômico, que tem poder para comprar vinho. Uhum. Não tem, às vezes não tem nem comida na geladeira, então não podemos fazer, porque nós sempre fizemos os nossos raciocínios em relação ao tamanho do país. Uhum. Não? Então, em tamanho do país, o grupo que toma vinho é pequeno. Se você faz em números isso, com a pandemia aumentou um pouquinho, vamos dizer que estamos com pouco mais de 2 litros per capita de consumo por ano. Desses 2 litros per capita de consumo por ano, e ainda 80% é vinho que não é de vitis vinifera, é vinho de vitis americanas, tipo vinho de garrafão, vinho sangue de boi, ainda.
Quanto você falou que é?
80%, quase 80%. Estamos mais ou menos com isso. Uhum. Então vamos dizer que quem daqueles 2 litros per capita, somente o 20, 25% toma vinho de vinifera, vinho... Só que o que é interessante é que a Europa, o consumo mais alto de vinho da Europa, pode se encontrar, sei lá, nos Itália, França, que são de 40 a 50 litros per capita por ano. Sim, mas sabe aquele 20%, quanto bebe no Brasil? 90. O consumo daquele 20%...
É 90 litros
por ano. O dobro de um francês, o dobro de um italiano. Ou seja, aquele público...
Que gosta de vinho,
que todos esses importadoras, todo esse mercado que oferece vinho, trabalha exclusivamente esse 20%. Então, por isso que eu te falo, por isso que são bombardeados. Uhum. Mas esse 20%, ele conhece de vinho, conhece muito de vinho. Então, assim, hoje, fazer um vinho marca própria, um vinho tipo uma marca só para o Brasil, tipo o Garrafa Azul... Ainda já aí, tem público? Tem. Aquele público que de repente está entrando nesse 20%. Mas esse 20% você não engana. É coisa boa, gastam, estudam. Hoje todos os cursos de vinho W7, o curso de sommelier, de ABS, etc. Estão assim, lotados. O brasileiro gosta de vinho, gosta de viajar, gosta de gastronomia, conhece. Os próprios produtores falam, gente, me fazem perguntas que nem eu sei responder. Uhum. Porque eles conhecem. Então,
olha que interessante esse número que você está dando aí. Quer dizer, 20%... Toma 90 litros...
Toma vinho todo dia, toma uma, duas...
E para você expandir esse mercado, tem uma questão cultural e uma econômica. Quer dizer, tem gente que tem dinheiro e não está acostumada a tomar vinho, e tem gente que não tem grana para comprar vinho.
Exato.
Quer dizer, são duas barreiras a ser vencidas.
Essas são duas barreiras.
A cultural me parece que é mais fácil, né? Porque quanto mais gente você catequizar, mais você vai trazer para lá.
Então, o meu trabalho assim é exatamente, então, desenvolver o mercado, então, introduzir esses novos produtos no mundo do vinho, e fazer a parte técnica, não, de produto, então, assim, toda a explicação técnica, todos os treinamentos, treinamento de brigada, formação. Uhum. Então, esse é o trabalho que é de divulgação, de poder aumentar ainda mais esse consumo.
Deixa eu ser prático com você agora. A maior parte de quem está nos ouvindo aqui não faz parte desses 20% que toma 90 litros,
provavelmente.
Tá? É um pessoal que tem menos conhecimento. Ajuda nós aí, Ana. Ajuda a gente lá. Eu vou entrar no mercado aqui, aqui do lado, e vai ter lá prateleiras e prateleiras de vinho de tudo quanto é jeito. E hoje ele já divide bonitinho. Aqui estão os italianos, aqui estão os argentinos, chilenos. Aqui em cima, já me falaram, vai na prateleira do meio. Não pega nem a de cima, nem a de baixo. Vai na do meio, né? Tem truques ali, né? Me ajuda a comprar vinho.
Então, a gente sempre fala, é difícil até pra gente, acredita?
Uhum.
A oferta é muito grande. Hoje, como eu te falei, o vinho é recente. Então, tem muita mudança no mundo do vinho, tem muita alteração no mundo do vinho. Então, não é que você fala, compra um Cabernet Sauvignon que é encorpado. Pode ser como pode não ser. Depende de onde ele é produzido, depende da idade das videiras. Mais nova faz uma uva mais fraquinha, o vinho fica mais fraco. Mais antigas produz menos e faz um vinho mais concentrado. De repente, da mesma produção, do mesmo produtor. Ou seja, é difícil até para gente. Então, aí eu coloco na importância do profissional. O vinho, ele é um produto que precisa ser vendido por um profissional. Ou seja, precisa ter alguém que te ajuda. É difícil, porque o que, que acontece? Não é que você não vai beber o vinho, mas você vai acabar tomando sempre o mesmo, para não errar. Porque é caro, então você fala, puxa, outra vez eu provei isso aqui, estava bom. O meu amigo me indicou esse, estava bom, vou comprar esse. Mas o vinho, em contraste, é que mais você troca, e mais você aprende. Então, Sim. Tem que ter coragem de trocar. Então, assim, depois volto para trás. Então, você tem que ter alguém que te ajuda. Eu sempre falo assim, entrar em uma enoteca, em um departamento de vinhos, hoje, de um supermercado ou de uma loja, é como entrar na livraria Cultura. Você entra, tudo muito bonito. Você escolhe para quê? Pela capa. Você não conhece o autor. Você escolhe e fala, nossa, esse título é legal, dá uma lida no contrarótulo, li na coisa. Tá bom, acho que vou gostar. Só que assim, quando é que você vai saber se você vai gostar? Quando você levou para casa, pagou,
e
abriu e falou, Sim. Que tijolo, que eu não vou querer nunca mais isso. Então, qual é uma fórmula que eu dou? Faz o seguinte, para aprender de vinho, precisa investir, porque você nem você às vezes sabe o seu paladar, porque às vezes você pode achar bom um vinho, que de repente tem um que é muito mais gostoso e você não conhece. Acha bom aquele porque foi aquele que você conhece. Então, precisa investir e testar vários. Então, existe hoje, claro que o preço também é um problema, esses impostos são muito altos, então você fala, puxa, um vinho italiano de R$100, será que tem qualidade? Pouca, mas tudo bem, ele te ajuda, toma vinho bom, toma vinho ruim, para saber qual é o ruim, tudo é aprendizado.
É uma experiência.
Tudo
sim.
É uma experiência. Então, mas assim, o que eu faria? Você, como numa livraria, você pega o livro, a pessoa fala, olha, eu não sei o que você gosta. Leva esses dois, você tem, sei lá, R$100, vamos pegar 25 para cada livro, você pode levar para casa 4 livros. Só que assim, quando você voltar, você tem que me avisar o que você gostou, por que você gostou, por que você não gostou, porque aí você está me dando informações que na próxima vez, com os mesmos 100, você não vai levar 4, vai levar 2.
O algoritmo vai funcionar.
Exato, mas você vai levar 2 que eu tenho certeza que você vai sempre acertando mais. Uhum. Então, assim, a vinho, não tem uma fórmula que eu te falo, porque então escolha sempre aquele, sei lá, com a garrafa comprida. Não, escolhe sempre aquele que tem tanto de álcool. Não tem. Você tem que dar informações para alguém que te ajuda, ou você vai errando ou acertando sozinho. Mas o profissional, por isso, às vezes, restaurantes, lojas, não acreditam em um bom profissional, porque, sei lá, acha que um sommelier é um garçom que tem que ganhar R$1.500 por mês, mas precisa, é necessário. Uhum. É necessário.
Você sabe que eu tive um patrocinador de café, Vero, é o nome, Vero Cafés Especiais, né? Esses caras viajam o Brasil inteirinho, então eles vão lá num, acham um cafeicultor lá na Paraíba, vão visitar o cara tem lá, tá colhendo uma rodada lá de café, eu não sei nem como é que é o nome disso aí, mas eles vão lá, pô, isso é legal, eles compram aquilo, trazem, embalam, você faz uma assinatura, então todo mês você recebe na tua casa aquele café. Só que junto com o café, vem um folheto com a história do café, de onde veio, quem é que produz, que características tem. Eu estava conversando com eles, e quando eu vim fazer o marketing para eles, né, eu falei, cara, a comparação com vocês tem que ser vinho, cara. Você tem que tratar o teu café que nem vinho. Porque qual é a coisa aqui? Quando você contextualiza de onde vem, como é que é, muda o sabor. É outra coisa, deixa de ser café. Já não é mais só um café. Agora é o café que tem característica X, P, T, O. Então, tudo isso vai enriquecendo, né?
É que nem um vinho. Tem empresa de café que às vezes procuram a gente mesmo porque eles querem encaixar no café, fazer com o café o que fizeram com o vinho. Isso. Porque o vinho, como eu te falo, quando eu fiz o meu primeiro curso de sommelier, não foi para aprender de vinho, foi para aprender a terminologia, a descrever o produto. Porque vinho, e agora vamos, você não aprende nem num curso, nem num ano, nem dois, nem três, você aprende com uma vida. Você tem que estudar uma vida, você tem que degustar uma vida. Eu até assisti que você falou uma coisa. Hoje tem um monte de influenciadores de vinho, que tem 30 anos, e que eles sabem tudo de vinho.
30 anos de idade, né?
30 anos, gente. Você tem que viver uma vida e ainda, você ainda não sabe de vinho. Uhum. É só que, assim, em um mundo onde, como se fala, todo mundo é cego, que tem um olho, é rei, não? Sim. E o mundo do vinho ainda é assim.
Eu não confio num influenciador mais novo do que o uísque que eu tomo.
Então, às vezes você fala, puxa, mas o cara tem tantos mil seguidores. Olha, eu quero saber quantas páginas de Google ele tem. Uhum. Eu não quero saber quantos seguidores tem. E nem se ele é na primeira do Google. Eu quero ver quantas páginas de Google tem. Porque você, nas 10 páginas de Google que tem 20 anos de trabalho.
Sim.
Então, assim, o que é essa história de seguidor? Ah, mas o fulano não tem seguidor, eu tenho tantos, porque eu sou... Você não é nada.
Uhum. Você está falando de qualidade, né?
De qualidade, estou falando conhecimento. Sim. Porque o vinho é um assunto tão complexo, não é difícil, mas é complexo porque tem muitas facetaturas, muitas regiões, muitas uvas, muita cultura. Eu te falo, é um alimento recente, então ele está em fase de alterações, de mudanças, vinho natural, você é a favor, não é a favor... Primeiro, o vinho teria que ser sempre natural, teoricamente. Como é tudo, um alimento é natural, tem que ser natural. Mas, assim, o vinho ele vem de um processo de fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, quando você tem a ver com fermentos, é a coisa mais difícil do mundo. O fermento é terrível. E fermentos foge, é uma temperatura, é um outro fermento que não é da família dele que entra. É assim, é fermentar, tudo que é de fermentação, fazer um queijo, fazer um vinho, fermentar um pães, etc. E você perde o controle facilissimamente, você precisa conhecer, você precisa saber. Então, eu não acredito em um vinho natural que um fulano bicho grilo resolve comprar ou pegar uma uva e fazer o vinho natural dentro da garagem, deixando o vinho acontecer, se ele não tem um conhecimento, não tem estudo, não tem experiência. Então, para mim, um vinho natural bom é feito para um cara que sabe fazer muito bem um vinho. Há muitos anos também que fosse não natural e que passe... Ou seja, alguém que tem conhecimento do assunto. Isso aí, que depois seja bom, seja ruim, é particular, é gosto.
Estamos indo para o finalzinho, mas eu não quero terminar sem você me falar um pouquinho do vinho brasileiro. Eu sou testemunha, estou com 68 anos, né? Então eu conheço o vinho desde aquele... como é que é? O sangue de boi, que é o que eu tomava, até os vinhos mais sofisticados também. Então eu vi o Brasil... de repente desabrochar, né? Vinho, tipo assim, vinho sendo feito lá em Juazeiro e Petrolina, um lugar que você falou, nunca vai dar vinho aqui, e de repente tem um vinho saindo ali, né? Como é que você vê? Você está há 27 anos, você assistiu
então,
isso, né?
Eu estou há 27 anos no Brasil, 27 anos no mundo do vinho de maneira profissional, e todo esse tempo nunca trabalhei com vinho brasileiro, sempre trabalhei com vinho importado. E posso até dizer que descobri o vinho brasileiro depois de 15 anos que eu estava no Brasil, há 10 anos que eu fiz a minha viagem para o sul, conheci as vinícolas, conheci isso, e dali para cá é assim. Então e o que eu vejo?
O que tinha em você antes disso? Era um preconceito?
Não, era falta de acesso, desconhecimento. Quando você trabalha com vinho, eu vejo... você é muito trabalho, muito ativo. Você não tem tempo, eu degusto vinho todo dia, não tenho oportunidade. Falta de oportunidade mesmo, é isso mesmo. Falta de oportunidade. Não foi nem falta de curiosidade, mas falta de oportunidade. Comigo as pessoas falam de vinho brasileiro, falam de vinho importado, difícil de vinho brasileiro. Então eu fui correr atrás e comecei a descobrir. E eu, o acesso mais, primeiro acesso que foi muito importante com vinho brasileiro foi exatamente a Vale do São Francisco. Porque a empresa onde trabalhava, na própria Expand, era sócia do projeto.
Que é lá no
Juazeiro, Petrolina. Petrolina. Então, naquela época... Bom, falo rápido porque não é só responder a sua pergunta. Mas, por exemplo, naquela época eu descobri o vinho brasileiro, um vinho diferente, um vinho totalmente diferente, que é um vinho feito próximo do Equador. Sim. Um vinho que, podemos dizer, ia revolucionar tudo que eu tinha falado para os meus alunos, que eu tinha estudado por tanto anos, porque o vinho se faz somente nas áreas temperadas da terra, porque isso, e aí chegava um projeto que era da minha empresa, onde era totalmente diferente. Por quê? Porque estamos falando de tecnologia, estamos falando de homem a serviço da natureza, para criar ou melhorar um produto ou para criar um produto. Tanto é que lá o projeto é de poda, de rega, não é nada de químico. Porque, enfim, não vou, agora seria mais, sabe quanto tempo para explicar. Então eu tive, mas esse é um vinho que você fala, é bom, você tem que avaliar ele por si e só. Você não pode pegar o vinho do Vale do São Francisco, pegar o vinho de uma área geográfica de produção que não é a padrão ou que não é a tradicional, e comparar com um da tradicional. Eu acho extremamente injusto.
Se comparar,
são condições completamente diferentes.
Se comparar, perde.
Não necessariamente perde, porque todo mundo faz vinho maravilhoso e todo mundo faz vinho porcaria. Então pode ter lugares tradicionais que tem vinhos muito piores que o vinho de São Francisco. Mas eu não colocaria, tipo, não gostaria, acho injusto fazer essa comparação. Uhum. Porque são duas coisas completamente diferentes. É um vinho que vem em condições diferentes, enfim. Mas o que eu acho do Brasil? Eu acho que tem regiões que são... adapta-se. Eu gosto muito, por exemplo, do vinho da Santa Catarina. Eu acho que é uma região que se parece muito com a Europa, é muito frio, muito calor, o solo. Eu acho que tem muito parecido com a Europa. E a Serra da Mantiqueira está fazendo coisas legais, porque também está dentro, tira alguma a tecnologia, mas a tecnologia se faz também, por exemplo, na Borgonha. Você acredita que na Borgonha eles já começam a criar uma poda que faça assim que as colheitas não sejam sempre no mesmo período. Uhum. Então, por exemplo, se eu faço uma colheita no começo de setembro, eu posso ter um vinhedo que eu posso podar para fazer uma colheita depois de uma semana, de maneira que eu não concentro, é uma questão de comodidade até para o produtor, que não altera a qualidade do vinho. Ou seja, o homem está começando a criar essas técnicas também lá, porque o Brasil foi pioneiro nisso. Então, hoje, o Brasil é pioneiro em sistemas de produção que o mundo nos inveja, a ousadia. Porque eu falo sempre, o brasileiro está fazendo vinho em lugares absurdos, porque o brasileiro não desiste nunca, não? Ele tem vinho na veia, porque Sim. é de origem ou italiana, ou portuguesa, então ele quer fazer o próprio vinho. Com investimentos grandes, enfim... Então eu acho que tem lugares bons, de vinhos bons. Não sou uma expert de vinhos brasileiros, porque me falta prática, me falta conhecimento de produto, mas eu sou uma admiradora de como o Brasil está trabalhando.
Uhum. Que legal, é bom ouvir isso aí.
Eu
que
gosto.
A gente tem uma... Outro dia eu estava vendo uma matéria, acho que foi até na televisão, os caras fizeram uma degustação cega de vinhos para determinar qual era o melhor vinho lá. E ganhou o vinho mais barato.
Ah, boa.
Ganhou um que tinha um rótulo lá de 15 dólares contra os vinhos de 100, 150, não sei o quê. Aí quando os caras revelaram o que era o vinho mais barato. E aí ficou todo mundo...
eu tenho dúvidas também na capacidade dos degustadores, tá? Às vezes.
Imagina que quando você fala com um profissional, né? Pode ter até uma jogada de marketing aí, mas... É de se pensar, né? Porque tem vinho que você gosta. Você fala, cara, eu adoro esse vinho aqui. O outro fala que esse vinho é um horror. Uma vez eu levei um vinho que eu amava lá do sul, dei pro presidente da minha empresa, o cara queria me matar. Então, o vinho é pavoroso. Eu falei, cara, mas eu adoro vinho, né? Ou eu não sei nada de vinho, ou você tem uma exigência que tá no outro mundo aí. De qualquer forma, cada um tem personalidade, tem característica.
Olha, sempre tem o gosto pessoal. Tem que fazer bem para você.
Sim.
Você tem que gostar. A gente fala muito vinho em momento. Às Sim. vezes um vinhão não te fala nada, às vezes no momento certo, no jeito certo, um vinhinho de nada te Sim. fala muito.
Sim.
Então não podemos nunca criar. Nunca criamos, tem que criar regras. Porque você está mexendo com o gosto particular das pessoas. Seja até na comida, seja no vinho. Você pode falar: olha, esse vinho é bem feito, esse vinho é equilibrado, esse vinho é como tem que ser. Mas eu não gosto. Ou pode gostar de um que não é perfeito. Então, assim, é pessoal.
Já escreveu seu livro ou não?
Ah, não, ainda não. Nossa, teria tanta coisa para escrever. Todo mundo me fala, escreve um livro. Tem que parar para escrever um livro.
Você tem uma rede social ativa?
Eu tenho um Instagram de quase todos conhecidos, nada de...
Então eu vou te dar uma dica para você fazer um livro fácil. Tá? Pega esse teu Instagram e começa a fazer postagem no Instagram de coisa que você conhece. Vai fazendo postagem. Escreve um textinho.
Texto.
Vai botando o textinho.
Beleza.
Olha, lembrei de uma história assim.
Daqui
a um ano, você vai ter 52 posts, o teu livro tá ali. Entendeu? Eu tenho 3 livros lançados assim, de pipi, junta tudo, cara, que maravilha. Refaz o texto.
É muita coisa.
Você tem tudo ali. Funciona como meio que uma... um lembrete, é como se fosse um diário seu,
é,
né?
E tem aquela coisa que, por exemplo, eu quando estava lá na Espanha, que te falei que tinha contato com produtores, tipo assim, eu levava no meu carrinho o dono da Romane Conti, o dono, sabe? E você naquela época não existia, tirava foto, não existia Instagram. E hoje eu falo, mostra como eu sou burra. Poderia ter tirado uma foto com o Bert de Villain, com o Albert Bichot, com... Mas a vida é aquela coisa, fica na memória, é. Não? E...
Quem quiser te encontrar, vamos lá, quero conhecer você, quero contratar você, quero que você me ajude a montar a minha...
Ah, a olha, minha, agora estou com um projeto muito legal, de vinho italiano.
Onde que eu acho você?
Bom, eu tenho o Instagram, que é...
Arroba
Anna Rita Zanier, Anna com dois N, annaritazanier.br.
Soletro teu Zanier, como é que é?
Z-A-N de navio, I-E-R de rua, Zanier.
Zanier mesmo. Isso. Então, arroba Anna com dois N's, Rita Zanier.
Isso,
não ponto tem ponto, BR. Não tem traço no meio, não?
Não, só no ponto BR.
Mas então você tem um site seu? Tem um site?
Site não, não tenho. Não, tenho o telefone, se quiser, não tenho.
Bom, tá bom, mas
aí, lá no Instagram já tem tudo, pra, se quiser, faço bastante palestras também,
tá.
Porque o corporativo gosta de fazer uma interação, sim, final, sim, sim, com degustação. E isso é muito legal, porque quando as pessoas te contratam, geralmente te falam, de que você vai falar? Eu adorei aqui porque ninguém me perguntou isso. E eu falo assim, não sei. A pessoa do marketing fala, como? O meu gerente quer saber.
Sim,
eu não sei, porque muitas vezes eu falo que falo uma coisa e depois você olha na cara das pessoas. Quando, sim, você faz há muito tempo, você sente que a pessoa quer. Você se puxa mais interesse para um assunto, para o outro.
Sim.
Aí depois eu gosto de ouvir primeiro, por exemplo, uma, sei lá, uma farmacêutica que está lançando um produto. E eu gosto sempre de ouvir antes tudo, eu participo de tudo, porque eu pego sempre links, porque o vinho linka com tudo, linka com preconceito, linka com tecnologia, com trabalho em equipe, com nato, enfim, então eu sempre procuro não cair de paraquedas na palestra, tipo, ah, agora vamos falar de vinho, não,
eu acho que
puxo você, uma coisa e entra no vinho.
Você consegue contar a história do mundo com vinho, cara.
Com vinho.
Você conta a história do
com
mundo,
certeza.
Você fala de imigração. Você fala de imigrantes, você fala de tudo isso aí com
tudo,
vinho, né?
De tudo.
É, muito legal.
Isso é bom.
Adorei. Eu adoro vinho, gosto muito de vinho.
Vinho
não, eu não bebo, tá? Bebo não? Muito pouco. Bebo uma cervejinha de vez em quando, mas o vinho, tem hora que você tem que ser ele.
E
vai ser legal. Vou esperar ver teu... Quero ver teu livro, cara. Você vai precisar lançar um livro aqui no Brasil. Pensa nisso aí.
Ah, vamos pensar.
Se o dia que você quiser fazer, me dá um alô, eu te dou todos os...
Ah,
eu tenho um cara,
beleza,
que faz, eu tenho um cara que é da...
Se
toda assessoria.
Me ajuda, porque...
Dou toda assessoria, eu tenho um cara que faz pra mim, eu tenho um personal publisher meu, que me ajuda quando eu quero fazer um livro, ele vem e ajuda.
Ah, então
bastante,
isso é legal,
né? Então...
porque é assim, eu faço um pouco parte da história do vinho no Brasil.
Sim.
Quem me conhece sabe, eu participei de tanta coisa, tenho... histórias interessantes com produtores. Quando veio o Papa Bento XVI, eu recebi o Papa e tem cada coisa de engraçada, legal.
Você
nessa
recebeu
visita.
O Papa?
Eu fiquei 10 dias com o Papa, direto.
Mas porque você é italiana? Porque você é italiana.
Não.
Não é porque você é enóloga.
Não, porque é sommelier, porque quando veio... Oh, aqui é outra história. Quando veio o Papa, quem fez toda a recepção era para ser uma empresa que no final da história não foi. Então a Espanha entrou para fazer a recepção da parte de comida e vinho. Porque ele é o Papa, mas ele vem também com uma comitiva,
sim,
de 70 pessoas. Então tem que pensar toda a parte de recepção, de cerimonial. Então, tive pessoal do cerimonial do Brasil. Então, nós fizemos uma carta de vinhos, porque quando ficou 4 dias em São Bento e ficou mais 3 dias em Aparecida. Em São Bento, no mosteiro, em cima, as recepções eram muito glamourosas, com bastante requinte, assim, apesar que o Papa não gostava. Mas era assim, faz parte, é um Papa. Então, só para contar, no final da história, tinha toda a parte dos guarda-costas lá em cima,
sim,
em São Bento, e eles eram pessoas normais, não eram nem cardeal, nem papa, nem nada. Então, eles eram loucos para tomar caipirinha. E eu fiquei a noite fazendo caipirinha
para os guarda-costas.
Italiana fazendo o mosteiro de São Bento, meu,
sim,
Deus.
Que legal.
Enfim, tem tanta história legal que o livro cabe, sim. Caberia.
Tem que fazer. Aí.
Caberia.
Bem-vinda!
Ah, obrigada.
Muito obrigado, adorei. Viu, pela tua presença. Você sabe que a cultura italiana tem um peso no Brasil gigantesco. Quando eu brinquei com você, ela falou, você estava nos anos 60 na Itália, cara. A cultura italiana nos anos 60 no Brasil era um negócio de louco. Cinema, música. Tinha cantores italianos aqui que faziam um sucesso
eu
brutal.
Eu sei, Ornella Vanoni.
Depois apagou isso tudo, né? Mas isso tem raiz, né? Cria raiz aqui. Então a gente tem uma proximidade muito, muito grande aí. Eu por... vergonhosamente, só fui à Itália uma vez. Uma vez eu fui à Itália, vergonhosamente, eu era para ter ido para lá 500 vezes. Mas depois que eu virei empreendedor no Brasil, meu filho, fazer viagens para o exterior virou uma loucura. Mas,
então,
muito
eu estou aqui, principalmente em São Paulo, propriamente porque eu me senti em casa. Sempre fui bem acolhida, não tive, por fato de ser mulher, uma profissão masculina, eu acho que por ser estrangeira, porque falar, por quanto seja mulher, ela sabe muito mais que eu, que sou brasileira. Então, não sei se é verdade, mas acho que era isso mais ou menos o pensamento. É. Então, ele sempre foi muito respeitado. Então, o fato de ter muito italiano, eu me sinto em casa.
Bem-vinda ao LíderCast, muito bom estar com você. Só faltou uma garrafa de vinho para a gente abrir aqui agora.
É verdade, te falei, era para ter trazido, vou te mandar.
Beijo.
Obrigada.
Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.
Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.